Na sua folha 13, nós estamos vendo essa sequência de passos para tomar posse da terra, depois da vitória, das guerras, de tudo que Deus fez na primeira parte de Josué. Agora nós estamos vendo como a terra vai ser possuída, né, cada tribo. Nós já vimos até o número 5, onde a tenda da congregação mudou de Gilgal para Siló. Mudou de Gilgal, que fala da cruz, que fala da obra de Jesus na cruz, e agora passa para Siló, que significa descanso, e é uma figura do próprio Cristo. Ok, abrindo então o livro de Josué, nós vamos partir então para o ponto número 6 aqui. Então, o que mesmo que já aconteceu, quais são os passos que nós já vimos? Primeiro, primeiras tribos a ter sua herança foram aquelas 2,5 do outro lado do Jordão, tempo de Moisés ainda. Dentro da terra prometida, a primeira pessoa, não foi nem tribo, a primeira pessoa a tomar posse da sua herança foi Caleb, que foi aquele que creu no Senhor, mesmo naquele tempo que todos os outros não queriam entrar. Depois nós vimos a tribo de Judá, que tem primazia por seu chamado de ser progenitor de Cristo, e tem a primazia espiritual. E depois, número 4, os filhos de José, Efraim e Manassés. Então essas são as tribos que se destacaram, né? Rubem perdeu a sua primogenitura. Nós podemos perder qualquer tipo de primogenitura que a gente tem, que seria assim, um tipo assim, de tempo, de experiência, de ser mais tempo com Deus, qualquer tipo assim, de direito que nós achamos que nós temos, nós podemos perder. Está muito claro isso na palavra. Mas então, Rubem perdeu, e outro exemplo que no lugar de Rubem, segundo a palavra, quem teve o direito de primogenitura foram as duas tribos de José, Efraim e Manassés. Mas nós vimos que eles tiveram uma atitude de arrogância. E também, então, não foram aqueles que tiveram a verdadeira primazia no sentido espiritual. Então, isso é muito importante. Ao longo da história da igreja, muitos movimentos, denominações, têm perdido a sua herança, tem perdido a sua posição diante de Deus por causa de arrogância, achar que tem tudo, achar que é melhor do que os outros. Então, isso é uma coisa muito séria, todos nós estamos sujeitos a isso, nós podemos cair no mesmo erro. É uma grande lição para nos mostrar isso. Então, 2,5 tribos de um lado do Rio Jordão, 2,5 tribos do outro lado do Rio Jordão. Ao total, 5 tribos já tiveram sua herança. E depois disso, a própria tenda da congregação, o templo, o lugar, né, não era templo ainda, o lugar onde Deus habitava com o povo, mudou de lugar também, achou, não vai ser o lugar permanente, mas achou o lugar que Deus determinou para aquele tempo. Então agora nós estamos no capítulo 18 de Josué, e vamos ver o próximo passo para repartir a terra. Então, começando no início do capítulo, toda a congregação dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, ajuntou-se em Siló, e ali armou a tenda da congregação. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens. Então, aqui não está muito claro também, né, essas coisas. Às vezes a gente fica assim, meio, por que que não explicou melhor, né? Aí a gente fica assim, meio na interrogação. O que aconteceu aqui? Nós sabemos que ele deu, primeiro Caleb já foi na frente, depois ele deu para Judá, foi uma coisa que Deus ordenou, não foi porque Judá chegou e falou assim, eu quero minha herança. Não, teve uma sorte lá, que também não explica exatamente como foi, teve uma coisa que eles fizeram na presença de Deus. Não era uma sorte comum, era uma sorte feita diante de Deus, que Deus ia mostrar a resposta. Então foi dada a herança para Judá e para Efraim e Manassés. Só que depois disso, aí a congregação mudou para Siló, só que depois disso não sabemos se passou, sei lá, alguns meses, um ano, não sei o que aconteceu aqui, e não sei qual era o procedimento certo, sei que Josué deu uma bronca nas outras 7 tribos. E aqui, mais uma vez, nós temos que tirar uma lição espiritual. Olha só, a gente pensa que quem não ia querer a sua herança? Se você estivesse lá, morando em tendas, o que você prefere? Morar num tipo assim de uma tenda, de uma coisa provisória? Ou você gostaria de ter assim, uma casa fixa, permanente? Mas, de alguma maneira, esse povo que estava acostumado, lembra que a maioria desse povo aqui nasceu no deserto. E agora faz 7 anos que está na Terra Prometida. Talvez até mais um pouco agora. E eles estão acostumados, vamos dizer assim, desde que nasceram, a viver uma vida de nômade, a viver uma vida assim sem lugar fixo. E embora talvez para nós, a gente não ia preferir isso, mas para eles talvez era mais cômodo. E além do mais, lembra que a parte de pegar a sua herança implicava na responsabilidade de expulsar aqueles últimos inimigos que estavam lá. Então, de alguma maneira, esse povo estava meio preguiçoso, estava meio acomodado. Estava assim, achando assim, não, tudo bem, eu estou aqui. E Josué teve que dar uma chacoalhada assim, olha, o que vocês estão fazendo? Até quando vocês vão ser negligentes? E o mesmo ocorre conosco na nossa herança espiritual. Muitas vezes nós temos grandes coisas para possuir, coisas tremendas que Deus já está abrindo, que Deus quer fazer, e nós estamos aí acomodados, esperando. Deus sempre fala assim, até quando vocês vão ficar aí sem tomar posse do lugar que eu dei para vocês? Então, isso é, a gente já pode entender que isso é uma tendência, que isso é um perigo que nós também corremos de sermos negligentes. Sabem quem é negligente? Nós temos sempre aquele lado de pensar mais nos nossos erros por aquilo que a gente comete, Os erros que a gente comete, mas e os erros por omissão? Os erros que nós cometemos por não fazer nada? Então, essa segurança, assim, bom, quem não faz nada não erra, Não está certo, Quem não faz nada pode errar de uma forma muito séria também. Então, eles estavam sendo negligentes e Josué falou, até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra? Então, agora ele dá a instrução. Versículo 4, de cada tribo escolhei 3 homens para que os envie, e saiam e percorram a terra e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Dividirão a terra em 7 partes, porque eles não tinham já a terra feita assim com fronteiras, eles tinham aquela parte que as 2 tribos e meia já tinham se apropriado, mas o resto estava tudo assim em aberto. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer, sair e demarcar a terra, fazer 7 porções mais ou menos iguais, e depois vai ser feito o sorteio. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu termo, que já tem, para o sul. A casa de José ficará no seu termo, para o norte. São aqueles que já tinham. E vós demarcareis a terra em 7 partes e trareis a mim a sua descrição, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Então aqui, o que nós entendemos é que a nossa herança, antes dessas 7 tribos puderem pegar as suas heranças, eles tinham que conhecer a herança, eles tinham que conhecer a terra, eles tinham que mandar pessoas para percorrer, fazer uma, né, medir mais ou menos a terra e separar. E isso fala, de, mais uma vez, de espias ou de pioneiros que vão na frente antes do povo de Deus. O povo, nós, em geral, nós temos essa tendência de ficar acomodados. Mas alguém tem que se despertar, alguém tem que falar assim, tem uma grande herança que o povo de Deus não está usando. Tem uma grande herança que nós não estamos nem sabendo que existe. Então Deus levanta pessoas, essas pessoas às vezes são pessoas meio chatas, porque estão sempre falando que o que a igreja está experimentando não é tudo. Estão sempre assim, em vez de falar assim, não, está ótimo, está maravilha, que bênção, nós estamos aqui, né, experimentando as bênçãos do Senhor. Tem pessoas que Deus levanta que estão sempre olhando para frente, sempre olhando e vendo, assim, tem uma grande herança que nós nem experimentamos ainda. Mas esse é o primeiro passo. Antes das sete tribos poderem tomar posse da sua herança, alguém, né, eles tinham que escolher pessoas aqui, mas eles tinham que escolher pessoas para ir e percorrer a terra. E tem pessoas que fazem isso, vão muito à frente dos outros e ficam andando na terra prometida. Eles não podem possuir ainda, porque a possessão tem que ser de todos juntos. Mas eles ficam olhando, eles ficam falando, olha, eu estive lá, eu vi, eu tive um pequeno vislumbre, deu para dar uma olhadinha lá, olha que coisa que a igreja não está nem experimentando ainda. Então, são pessoas pioneiras, são pessoas que vão à frente, que vão descrever a terra, para que, depois de conhecer o que tem lá, nós possamos apropriar. Então tem muita coisa na nossa herança, e realmente quando eu começo a pensar, Deus, a gente tem falado alguma coisa, mas muito de leve, às vezes a gente fica assim, o que é realmente a terra prometida? O que é a minha herança? Às vezes a gente fala sobre nosso chamamento, às vezes nós falamos sobre a vitória, às vezes nós falamos sobre o testemunho da igreja como um todo na terra. Às vezes nós falamos sobre o reino de Deus, vivendo numa coisa prática, não só sobre uma coisa lá no futuro, mas coisa começando a acontecer aqui na terra, como acontecia no livro de Atos, comunidade, verdadeiro amor, coisas realmente acontecendo. Então, nós temos algumas ideias meio vagas ainda sobre o que é a nossa herança. Mas veja só, nós precisamos fazer isso, nós precisamos escolher, né? É Deus que vai escolher, mas nós precisamos ver isso acontecendo, três homens de cada tribo, pessoas de cada parte, indo à frente, percorrendo a terra, descobrindo o que é que falta para nós tomarmos como nossa herança. Então, eles iam demarcar, versículo 6, e levar para Josué. Versículo 7, já falou isso uma vez, nós vamos, é um outro item aqui mais na frente, mas ele torna a falar, versículo 7, os levitas, porém, não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Depois Gad, Rubem, a meia tribo de Manassés, já tomaram sua herança, da além do Jordão para o Oriente, o qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo, ide percorrer a terra e demarcai-a. Então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Então foram aqueles homens e percorreram a terra, e a demarcaram em sete partes, segundo as suas cidades num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu a terra entre os filhos de Israel conforme as suas divisões. Então, eu não vou tomar tempo, lembre só que Deus não tem nada na palavra aqui sem motivo, tem tesouros com certeza escondidos aqui, mas nesse momento eu não tenho também maiores revelações sobre o que significam todas as cidades e cada tribo de Israel, o que seria o significado de Zebulon, de Naftali e de cada uma das tribos. Tem coisa ali, com certeza, mas muitas coisas que nós podemos aguardar que o Senhor ainda vai revelar. Tá? Então, o resto do capítulo 18 e o capítulo todo de 19 é a descrição dessas heranças das sete tribos. Tá? Mas o ponto que eu acho importante para realçar aqui é isso que já falamos: as sete tribos estavam negligentes, como nós muitas vezes somos, e era necessário mandar pessoas na frente para percorrer a terra, para conhecer a herança. Então isso também é uma coisa importante. Ok, então agora no final do capítulo 19 tem mais um passo na nossa folha aqui. Depois, então agora as 12 tribos já têm suas heranças. Sem olhar na folha, quem que falta? Lembra o que eu falei sobre as tribos? Tem 12 tribos, mas na verdade falta alguém. Quem é? Quem falta? Levi. Então são 13 tribos. Se for olhar a porção dobrada que José recebeu, né, os dois filhos dele, então Levi não era contado como um dos 12, porque ele não tinha herança, ele não tinha um lugar específico, mas lógico que eles iam ter que morar em algum lugar. Então tem o caso de Levi ainda para ver. Só que antes de Levi, nós temos mais dois passos para acontecer. Tá? Depois nós vamos ver alguma coisa, pelo menos, sobre quem são os levitas. Mas no final do capítulo 19, tem mais uma pessoa que precisa receber sua herança. Não tribo, pessoa. Quem é? Josué. Josué. Então, interessante, os dois espias que creram, né, dos 12, dois creram, lá em Números 13 e 14, né? Caleb e Josué. Um foi o primeiro a receber a herança, Caleb. O outro foi o último, Josué. Tá? Então vamos ver aqui. Josué vai receber a herança dele. Versículo, capítulo 19, versículo 49. Acabando de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, Josué resolveu pegar a parte dele. Ou na sua Bíblia está escrito diferente? Olha como, às vezes, pequenas coisas são importantes para a gente observar. Josué foi o líder. Ele foi a pessoa que Deus deu a incumbência de... Lembra quais são? Vamos, essas coisas, assim, vocês às vezes anotam. Às vezes eu penso que eu devia dar uma prova. O que vocês acham? Dar uma prova aqui? Não para... Assim, não, às vezes eu estou falando sério. Às vezes é importante porque na prova você fixa. Mesmo que você erre, né? Puxa, eu não sei o que é isso, mas depois você vai descobrir o que é, você vai fixar muito mais. Porque às vezes eu pergunto as coisas aqui, que a gente acabou de falar, domingo, três domingos, quatro domingos, e todo mundo fala, ah, o quê? Parece que eu nunca ouvi isso na minha vida, né? Então, às vezes acho que eu preciso dar uma prova aqui para ver se, né, vocês consigam gravar, fixar mais. Eu tenho falado que Josué tinha três partes importantes da missão dele. Josué. Ele, como servo de Deus, tem três coisas importantes. Eu não estou falando agora só dessa parte final aqui, estou falando da vida toda dele, do livro de Josué todo. Ele tinha três coisas importantes. E quando ele estava agora nessa parte que nós estamos estudando, agora no final, Deus ainda falou com ele, né? Eu tenho brincado assim, que até Deus falou com Josué que ele estava velho, né? Quando Deus fala com a gente que está velho, né, o negócio acho que está ficando meio ruim mesmo. Mas ele falou assim, Josué, você está velho e ainda falta uma parte da sua missão. Então quais eram as três partes da missão de Josué? Primeiro, o que ele tinha que fazer? Passar o Jordão, né? Entrar na terra prometida. Primeira parte da missão dele, levar o povo aquilo que Deus, Moisés queria tanto, né? Lembra? Moisés queria tanto fazer isso para Moisés, isso fazia parte da missão de Moisés, para qualquer um de nós, porque se você fosse chamado por Deus para tirar o povo do Egito, levar para a terra prometida, você fala assim, ó, Deus, eu tirei, né, o senhor fez, né, mas eu acompanhei, o senhor tirou do Egito, passamos pelo deserto, agora a parte final, o grande clímax, o grande final de tudo, é levar o povo para a terra prometida. Deus não deixou, lembra? Deus não deixou Moisés, tem um significado nisso. Então a primeira parte de Josué era, vamos dizer assim, completar a missão de Moisés. Porque Josué é um complemento do ministério de Moisés. Nós temos pelo menos três duplas de ministérios na Bíblia, pelo menos que está vindo na minha cabeça agora. Pelo menos três duplas, quer dizer, dois ministérios que se completam. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e João Batista e Jesus. Então são três duplas em que um vem para completar o que o primeiro começou. Se você tem só Moisés, você não tem a missão completa. Se você tem só Elias, você não tem a missão completa. Se você tem só João Batista, que o próprio Jesus disse que era o maior de todos os profetas, lógico, se você tem só João Batista, você não tem uma missão completa, porque ele veio para introduzir Jesus. Então, é muito interessante ver isso na Bíblia. Então, Josué veio para completar a missão de Moisés. Primeira parte dele, introduzir na terra prometida. Segunda parte, expulsar, vencer os inimigos, né? Parte de guerra. Então, segunda parte da missão dele, expulsar os inimigos, vencer os inimigos. E a terceira parte, isso que nós estamos fazendo agora, repartir a terra. Porque cada tribo tinha que ter sua herança, e também porque o resto dos inimigos só seriam vencidos quando cada tribo tomasse parte, né, da sua herança. Então, Josué agora completou. Ainda faltam os levitas, mas em relação aos 12 tribos de Israel, ele completou essa terceira parte. Agora, ele como colega de Caleb, ele também creu naquela época, agora ele vai receber a sua herança. De que tribo mesmo que é Josué? Efraim. Josué é da tribo de Efraim. Então, obviamente, como Caleb recebeu a herança dentro de Judá, porque ele era de Judá, Josué vai receber a sua herança dentro de Efraim, porque ele é da tribo de Efraim. Mas o que eu quero, assim, pelo menos duas coisas que eu vejo importante aqui, vamos só terminar de ler esse trechinho aqui, e vamos tirar duas lições importantes. Então, 49, acabando de repartir até a herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué. Não foi Josué que pegou para si. Isso é tão importante, parece uma coisa assim, um detalhe, uma maneira de colocar, mas não é. Isso é importante. Nós não escolhemos a nossa herança. E principalmente ele aqui como líder. Ele como líder. Ele não escolheu nem a hora que ele ia receber a herança, nem qual seria a sua herança. Então eles deram para Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor. Até isso nós não temos um registro anterior que Deus falou, mas está falando aqui que Deus tinha prometido. Então deram-lhe a cidade que pediu, Timnate-Sera, na região montanhosa de Efraim. E ele reedificou a cidade e habitou nela. E essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então, duas coisas importantes. Josué como líder. Então, isso aqui é uma lição para liderança. Liderança no reino de Deus. Nós precisamos ver, no reino de Deus, tem liderança? Tem. Mas tem coisas diferentes. Vocês lembram que Jesus falou, não sejam, quando vocês são líderes, não sejam como gentios que fazem os outros te servirem. O líder no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que é último. Então Josué viveu isso, ele foi o último das 12 tribos, ele foi o último a receber a sua herança. Isso é um princípio de Deus. Ele foi o último e não foi ele que deu para si mesmo. O líder, ele não fala assim, olha, eu estou anunciando assim que eu escolhi a minha herança. Ele pediu, provavelmente dentro de uma coisa que Deus tinha mostrado. Ele pediu não por uma decisão dele, mas porque, pelo que está escrito aqui, o Senhor tinha mostrado. Então ele pegou aquilo que o Senhor tinha reservado para ele. Mas não foi ele que resolveu pegar para si. Os filhos de Israel, né, com certeza, representantes, mas os filhos de Israel deram para ele. Então isso é muito importante, o líder, ele não procura servir a si próprio, ele não toma para si próprio, ele espera que Deus faça, e ele vai em último lugar. Eu vou falar mais sobre isso em relação aos levitas, tem um paralelo, então eu vou deixar mais para já daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, Josué como líder nos deu essas duas lições, ele deixou ser último e ele não pegou para si os filhos de Israel que deram para ele. Ok, dando sequência aqui então, capítulo 20. Nunca estudamos tantos capítulos numa aula só, hein? Capítulo 20 de Josué. Agora tem o passo número 8 na sua folha. Depois das 12 tribos terem sua herança, depois de Josué ter a sua herança, agora é o passo que se chama cidades de refúgio. Então vamos ver o que diz aqui. Então disse o Senhor a Josué, dize aos filhos de Israel, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Então se você voltar para Números, acho que é 35, você vai ver lá onde Moisés tinha recebido essa ordem, E até Moisés começou, ele vai falar aqui de novo, mas eles vão separar, por ordem de Deus, 6 cidades de refúgio. Então eu não vou ler esse capítulo todo, assim, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O capítulo é curtinho, mas basicamente isso que eu estou falando está aqui, mas está também em Números 35 e algumas passagens de Deuteronômio. Mas Deus tinha feito uma provisão. Também tem lições espirituais, deve ter outras coisas que a gente não entende perfeitamente, mas Deus fez uma provisão para um tipo específico de criminoso. Deus fez uma provisão para um tipo específico de criminoso. Dentro da, sem nem falar agora do significado espiritual, nós sabemos que Deus queria implantar, através de Israel, um pequeno modelo do reino de Deus. E o reino de Deus é um lugar onde tem justiça, amém? Você gostaria de ver o reino de Deus, a justiça de Deus implantada permanentemente? Isso que nós estamos aguardando de forma permanente é só quando Jesus voltar. Mas dentro do modelo que Deus criou naquela época em Israel e hoje na igreja, Deus quer implantar justiça, Deus interessa muito. Então, nós até podemos pensar, como é que isso aplica para nós hoje? Não sei muita coisa. Nós vamos ver um versículo no Novo Testamento que parece que faz referência a isso aqui. Mas, pelo menos assim, vamos prestar atenção nos detalhes e vamos entender uma coisa muito bonita que a gente pega no Velho Testamento, mesmo quando Deus fala sobre alimentos, o que pode comer, o que não pode comer, quando Deus fala sobre vestes, quando Deus fala sobre costumes, quando Deus fala sobre higiene, você percebe que Deus interessa em pequenos detalhes, o reino de Deus, para nós sermos uma luz. Você acha que só o seu espírito brilha para o povo lá fora, ou precisa alguma coisa acontecer no seu corpo e na sua alma? Sua mente, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, ou só o fato de você ter um espírito salvo por Jesus, todo mundo já vê que você pertence a Jesus. O que vocês acham? Como é que a luz brilha? Nem nós somos capazes de ver o espírito um do outro, nós não somos capazes de ver isso. Como é que nós vamos ver a luz de Jesus uns nos outros e principalmente para o mundo lá fora? Através das coisas acontecerem no nosso corpo. Não através de um monte de regras e legalismos, mas através de uma transformação. Então Deus interessa nas pequenas coisas e Deus interessa na justiça. Então a situação é a seguinte. Naquele tempo, não só em Israel, isso vem de um costume que até em algumas culturas até existe até hoje. Quando alguém cometesse um homicídio, quando alguém matasse, a justiça era feita, sabe como é que eles puniam os homicidas? Eles tinham pena de morte, mas era uma pena de morte interessante. Não tinha tribunal, não tinha advogado, não tinha nem direito de defesa. Você matou meu irmão, eu tinha o direito, dentro da cultura, de vingar. Você matou meu irmão, eu sou o vingador, eu vou e mato quem matou meu irmão. Era assim que funcionava. Só que Deus não fala que não é para acontecer isso. Pode acontecer, continua acontecendo, porque essas coisas não mudaram ainda. Então, podia acontecer que alguém matasse o outro não por intenção, por um acidente. Está cortando uma árvore com um machado, voa a cabeça do machado, acerta numa outra pessoa, ou cai uma coisa da sua casa e mata alguém, quer dizer, um acidente. Então, o parente daquele que morreu poderia tentar se vingar daquela morte, embora a pessoa não fosse culpada, foi um acidente. Então Deus falou assim, agora nós precisamos fazer justiça. Essa pessoa que aconteceu esse acidente, não foi culpada da morte da pessoa, ele não pode ser morto pelo vingador, pelo parente daquele que morreu. Ele não pode ser morto porque ele não é culpado. Então Deus quis implantar em Israel um sistema de justiça. E nessa justiça ele falou assim, nós vamos colocar 6 cidades. Você olhando no seu mapa, né, se você quiser visualizar, 3 cidades de um lado do Rio Jordão e 3 cidades do outro lado do Rio Jordão. E bem distribuído. Então, nenhuma cidade, em qualquer lugar que você estivesse, uma cidade não ficaria muito longe. Uma das cidades, com certeza, ficaria mais... Então, por exemplo, uma cidade no norte... Uma no meio e uma no sul, de um lado do Rio Jordão. Do outro lado, a mesma coisa. E estas cidades, inclusive, eram cidades todas situadas em cima de um monte, um lugar assim, bem visível. Então, o que acontecia? Eu tive um acidente, matei uma pessoa, eu tenho medo de ser morto pelo parente daquele que morreu. Então, o que eu faço? Eu fujo e vou para uma dessas cidades. Entrando lá dentro, aí sim, na justiça de Deus, vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento. Eu fujo, porque senão até a pessoa que matou intencionalmente podia fugir para lá, podia até acontecer, ele previu isso. A pessoa podia matar com intenção e fugir para lá. Só que o que ia acontecer? Lá dentro da cidade, os levitas, os sacerdotes... iriam pegar essa pessoa, iriam pegar testemunhas, iam fazer um julgamento, iam descobrir se realmente a pessoa matou intencionalmente ou não. Se a pessoa tivesse matado intencionalmente, eles entregavam a pessoa ao vingador do sangue, quer dizer, ele ia para a pena de morte, porque ele tinha cometido um homicídio. Então era assim que funcionava a justiça, mas Deus... previu isso, fez a cidade de refúgio para que as pessoas não culpadas pudessem se refugiar. E lá eles teriam que ficar, para se proteger, eles teriam que ficar até o sumo sacerdote morrer. Depois da morte do sumo sacerdote daquela época, ele podia voltar para a sua cidade sem perigo de ser morto. Mas se ele saísse da cidade de refúgio antes dessa época e o vingador de sangue achasse, ele seria morto e aquele que matou não seria culpado, porque ele não ficou na cidade de refúgio. Então, duas coisas rapidamente, como eu sempre falo, deve ter muito mais coisas para descobrir aqui, mas pelo menos o que a gente pode aproveitar rapidamente dessa situação. Primeiro que Deus quer justiça, então Deus instituiu um sistema de justiça. Deus interessa pelo que é justo, pelo que é certo. Vamos lembrar disso, nós não tomamos a justiça na nossa própria mão, nós não somos os juízes do que é certo ou errado na igreja, mas sabemos com toda certeza que Deus quer justiça. Isso é muito importante, nunca vamos esquecer, porque Deus perdoa, porque Deus é misericordioso, que Deus não interessa pela justiça, Deus interessa pela justiça, e Ele fez isso como outras coisas em Israel para mostrar isso. Agora, espiritualmente, o que é essa cidade refúgio? Eu não achei uma coisa assim que talvez satisfaça completamente. Mas tem um versículo no Novo Testamento, um ou dois, né, que nós podemos usar para nos dar uma pequena luz. Hebreus capítulo 6. Versículo 17, Hebreus 6, 17. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para quê? Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Então, não sei se a sua tradução é um pouquinho diferente, mas na verdade, assim, a linguagem que ele está usando aqui, ele está usando as mesmas palavras. Esse refúgio é a cidade de refúgio, ele está usando a linguagem que eles conheciam. Então, nós não estamos interessados aqui muito no contexto do juramento de Deus. Aqui eu só quero pegar uma coisa. Assim, nós temos uma certeza, está falando assim, nós temos uma garantia na nova aliança, Deus jurou, nós temos uma garantia com Deus. Nós, os que nos refugiamos. Então, aqui nós temos uma figura maravilhosa usando essa figura da cidade de refúgio. Agora, como que isso aplica para nós? Então, sem agora levar, eu acho que não era a intenção aqui da escritura, assim, fazer um paralelo, assim, bom, só vai para a cidade de refúgio quem matou alguém sem intenção, não. Vamos pensar o seguinte, o vingador de sangue, ele tinha um direito diante da lei de matar a pessoa que matou um parente dele. Todo mundo pegou essa ideia? Ele tinha direito, ele podia matar. E nós, fora da cidade refúgio, nós estamos, por direito, debaixo do controle de Satanás. Ele tem direito de nos pegar. Então, a cidade refúgio, então, nós temos uma figura muito linda de Jesus, não só de Jesus lá no céu, mas da igreja, como uma cidade refúgio. Em que as pessoas, né, aquele que cometeu o crime, ele está fugindo, ele não sabe quando que aquele vingador de sangue vem atrás dele, ele está nervoso, ele tem que viajar, ele tem que chegar rápido, e ele tem que entrar dentro da cidade de refúgio, porque se o outro correr mais rápido e for atrás dele, pegar fora da cidade, ele tem direito. Então isso nos mostra uma figura bem viva daquilo que realmente é a nossa situação, não só quando nós fugimos para a salvação em Jesus, mas lembra, em qualquer dado momento, aquele inocente poderia sair da cidade de refúgio, ele estaria sujeito a ser pego novamente pelo vingador. Então é isso que ele está dizendo, quando nós lançamos mão da esperança, nós temos uma garantia tremenda de Deus. O vingador de sangue, aquele que a Bíblia mesmo chama o acusador dos irmãos, quando Satanás se coloca diante de Deus, olha que situação, Satanás se coloca diante de Deus e ele fala, olha, aquela pessoa pertence a mim, porque não está se escondendo em ti, eu tenho direito de pegar, e Deus fala assim, você tem direito, vai atrás, porque nós temos a cidade de refúgio. Se você foge, se você sai de debaixo da proteção de Deus, então obviamente isso não é um caso de estar perdendo a salvação, de estar toda hora sendo preso por Satanás, mas existe um sentido em que você sai de debaixo da sua cobertura. Existe um sentido em que nós, como filhos de Deus, às vezes começamos a nos fiar em nossa própria justiça. No momento em que você começa a dizer, Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu estou sendo fiel. Opa, peraí. Você está debaixo de que tipo de proteção? Da proteção da sua fidelidade ou da proteção de Deus, do sangue de Jesus, da cidade de refúgio, onde você sabe que se você puser um pé para fora, você pode ser pego pelo inimigo porque ele tem direito. Então, aqui é nós os que nos refugiamos. A cidade de refúgio é esta cidade, esse lugar em Cristo. Vamos só ver um outro que não é tão claro como essa, mas também dá a ideia de refúgio, em Filipenses, capítulo 3. Essas frases de Paulo tem que começar um pouco atrás para começar o início da frase, né? Versículo 7, né? Filipenses 3, 7. O que para mim era lucro, considerei o perda. Quer dizer, o que era lucro para ele? Todo o seu conhecimento, sua base como fariseu, como aquele que tinha justiça própria. Então ele está falando, eu considerei tudo que eu tinha no sentido de justiça própria, considerei como perda por causa de Cristo. 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Olha só, a pessoa que acontecesse uma coisa dessa, ele tinha que largar, não sei se a família depois acompanhava, como é que ele fazia para viver lá, mas ele tinha que abandonar a sua herança, a sua casa, ele tinha que largar tudo para achar o refúgio na cidade de refúgio. Então eu sofri a perda de todas essas coisas, as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, cidade de refúgio, Cristo. E olha só, versículo 9, e seja achado aonde? Nele. Então, esta é a cidade refúgio. É você perder todas as outras coisas, sabendo que fora da cidade refúgio, você é condenado, não porque você fez sem intenção, porque no nosso caso nós somos culpados porque nós fizemos muitas coisas com intenção, ou você é daqueles assim que todos os seus pecados foram sem querer. Sem querer. É como alguém falou assim, será que Deus pode perdoar pecados intencionais? E ele respondeu, eu não conheço outro tipo. Eu não conheço outro tipo. Todos os nossos pecados são porque o nosso coração é mau mesmo. Nós fizemos aquilo porque a gente queria. Então, não vamos ficar jogando a culpa como, né, Adão e Eva, né, é o outro, é a serpente, é a mulher, não sei quem, sempre transferindo a responsabilidade. Vamos entender que nós estamos precisando da cidade de refúgio porque nós somos culpados de pecados intencionais, mas nós temos um refúgio em Jesus Cristo e nós podemos ser achado nele. Isso significa que você não apresenta nada como vantagem pessoal. Falar assim, eu estou em Cristo, é fácil falar isso. Mas a prática disso significa que você não considera como nenhuma das coisas que você fez é vantagem. Compreende? Nenhuma das coisas que você fez. Você não apresenta nada como justificativa que Deus tem que gostar de você, porque você é muito bonzinho, que você tem um coração maravilhoso, porque você é sempre muito fiel, porque não tem nada disso. Você está em Cristo porque Ele teve misericórdia de você, que você é um pecador, você não tinha direito nenhum, mas Ele teve misericórdia. Amém? Isso é cidade refúgio, é saber que fora da cidade refúgio, você está perdido. Ok, então, só um pensamento para ajudar a gente a entender isso. Ok, então agora na sua folha nós estamos no penúltimo ponto, número 9, que são os levitas. Então nós vimos já várias vezes falando que os levitas não têm herança. Ou seja, eles não têm uma porção de terra separada como as outras tribos. Então esse é o capítulo 21 de Josué. Vamos só ler o início aqui. Então os cabeças dos pais, os levitas, se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E lhes disseram em Siló, na terra de Canaã: o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. Então, aqui também nós não temos tempo para fazer um estudo mais aprofundado. Nós estamos passando por esses pontos da herança. Eu só quero dar, assim, tipo um ponto, uma chave, quem sabe, para depois aprofundar mais. Os levitas, a tribo de Levi, foi separada para cuidar do tabernáculo, das coisas de Deus. E dentro da tribo de Levi, tinha a família de Arão, foi chamado para sacerdote, então todos os filhos dele foram sacerdotes. Então nós temos a tribo de Levi, todos os levitas faziam serviço durante o deserto, eles carregavam as peças do tabernáculo, eles que podiam carregar, os outros não podiam chegar perto, e tem os sacerdotes que chegavam mais próximos. E nós temos uma situação que nós podemos tentar fazer uma analogia na igreja. Só que eu vou mostrar que está errado. Mas normalmente nós pensamos o seguinte: então nós temos as 12 tribos de Israel, todo o povo de Israel. Tem 12 tribos porque tem muitas denominações, muitos tipos diferentes, então Deus tem muita variedade, Deus tem muitos tipos de grupos e igrejas diferentes, tudo faz parte do povo dele. Então são as 12 tribos. Mas entre as 12 tribos tem uma tribo que é separada totalmente para o Senhor, os levitas. Ah, tá. Então os levitas são os obreiros. Os levitas são os obreiros. E os sacerdotes, que são mais chegados a Deus ainda, e até a maneira como eles eram sustentados. Sabe como os levitas eram sustentados? Todas as 12 tribos davam o dízimo. Esse dízimo e os sacrifícios sustentavam os levitas. Daí os levitas davam o dízimo daquele dízimo que receberam e davam para os sacerdotes. Então, você pode pensar, então, os levitas são os obreiros e os sacerdotes são os pastores, os líderes máximos, né? Mas vamos pensar um pouquinho na nova aliança, se essa maneira de pensar está certo. Primeiro, a gente já começa com uma ideia revolucionária no Novo Testamento. Para começar, quem é o sumo sacerdote no Novo Testamento? Jesus. Então, naquele tempo, tinha um só homem que podia entrar na presença de Deus. Também, na nova aliança, um só pôde realmente entrar no Santo dos Santos. Um só homem, Jesus. Só que depois, nós aprendemos no Novo Testamento, quais são os sacerdotes do Novo Testamento? Quem são os sacerdotes? Todos os cristãos. 1 Pedro 2,9 é uma das passagens mais chaves da Bíblia. Nação de sacerdotes. Então todo mundo é sacerdote. Bom, e agora? Agora quem são os levitas? Como é que esse negócio funciona? Nem todas as figuras funcionam assim ao pé da letra. Mas eu só quero fazer uma observação para a gente entender uma coisa importante aqui. Os levitas trabalhavam, faziam os serviços muitas vezes assim, manuais, serviços assim de limpar, de carregar no templo, tinha que acender o candelabro, tinha que levar coisas para fora, tinha muito serviço. Então era um serviço que eles prestavam, eles eram como auxiliares dos sacerdotes. O serviço deles possibilitava o ministério do sacerdote. Então aqui nós temos a coisa que eu quero mostrar é uma inversão. Os levitas, sim, são obreiros, são ministérios, são pessoas que Deus levanta, mas eles trabalham para quê? Para que todos nós sejamos sacerdotes. Entenderam a inversão? Né? O sacerdote na Nova Aliança não é aquela pessoa maioral. Não, os levitas, que são, na verdade, essa ideia que nós pegamos do mundo, de que toda a igreja, nós temos uma pirâmide, né? E toda a igreja vai servir aos obreiros e os obreiros vão servir ao líder máximo. Não, não é assim. No reino de Deus é o contrário. Os levitas que fazem os serviços mais corriqueiros, que trabalham, são os obreiros, sim, mas eles trabalham em função de toda a congregação para que cada um de nós seja um sacerdote na presença de Deus. Nós não trabalhamos, nós não estamos aqui para que uma pessoa entre na presença de Deus. Nós estamos aqui, os levitas trabalham para que todos possam entrar e todos possam servir ao Senhor diretamente. Então essa é uma grande mudança no Novo Testamento, a aplicação dos levitas. E essa questão dos levitas não terem uma herança separada. Então eu também vou dar, porque a gente começa a pensar também. A nossa herança, as 12 tribos, a herança na Terra Prometida, a nossa herança é coisa espiritual, não é coisa material. Então o fato de que os levitas não tinham uma herança pode até significar, pode ter uma aplicação de que aqueles que se dedicam à obra de Deus não têm tempo, não têm condições de ter tantas coisas, talvez até materiais, como outras pessoas têm. Mas isso biblicamente está errado, porque todos nós devemos ter a nossa mão aberta. Todos nós não devemos estar indo atrás de coisas materiais. Então, no plano de Deus, essa questão assim, de que só os levitas que não se preocupam com coisas materiais, o resto está sempre, né, tem direito, o cristão tem direito de ser próspero e ter uma porção de coisas, isso não é bíblico. Não é que você não pode possuir, mas não tem diferença. Na verdade, todas as coisas que nós temos pertencem a Deus. Mas o que significa então o levita ser aquele que não tem herança? Até mesmo assim, se nós estamos aplicando a herança como uma coisa espiritual, como é que os levitas não têm essa herança na presença de Deus? Então, a única coisa também que talvez possa nos ajudar nesse auto-chamamento, né? Deus tem um lugar para cada um, não somos nós que escolhemos, mas Deus tem escolhido muitas pessoas para ser levitas. E eu quero dar o exemplo do apóstolo Paulo, ele que nos mostra melhor do que qualquer outra pessoa. Só vou ler essas passagens para mostrar a importância de colocar tudo no altar. Quando Deus chama alguém para servir, para ser um instrumento para que outros possam entrar na presença de Deus, não só outros, ele também, mas ele tá, o trabalho dele não é, eu não sei, eu acho que a gente fala essas coisas, mas acho que não entra muito. Mas o líder, ele não trabalha para que todo mundo dependa. Então, aqui, eu sou professor da escola aqui, ninguém vai estudar a Bíblia. Vocês ficam sentados aqui, todo domingo eu trago a Bíblia e explico para vocês. Essa é a minha função? Não, a minha função é despertar a fome e a sede para que você leia a Bíblia, para que você conheça Deus, para que você ouça de Deus. Você entende? Eu até concordo que eu não estou fazendo a minha função direito. Como eu acho que o que nós conhecemos de liderança, de ministério, nós ainda não aprendemos como fazer isso. Em geral, nós ficamos nessa relação, passivamente esperando o professor, o pastor, alguém trazer a palavra de Deus para nós. Mas todas as pessoas, você quando você trabalha na obra de Deus, você está trabalhando para que outras pessoas cheguem à maturidade, para que outras pessoas conheçam a Deus. Agora, para fazer isso, existe um preço a pagar. Existe um preço a pagar. Então, vamos começar, 1 Coríntios. Capítulo 4. As duas cartas aos Coríntios, né, a gente pensa muito assim como aquelas cartas que falam de um monte de problemas que tinha na igreja em Corinto. Mas as duas cartas aos Coríntios, elas são muito ricas numa outra coisa. Quando você lê essas cartas, além de tudo que Deus pode mostrar, muitos tesouros, coisas tremendas que tem nesses livros, mas as duas cartas aos Coríntios, elas mostram a pessoa do apóstolo Paulo como quase nenhuma outra carta mostra. ele revela, ele começa a falar, ele fala apaixonadamente, ele fala assim como um pai para o filho, ele fala coisas nessas cartas que você não acha em nenhuma outra carta. Então, assim, é uma dica para quando você lê essas cartas, você prestar atenção nesse detalhe. 1 Coríntios 4, versículo 6. Ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, ele está falando para os cristãos, para as pessoas da igreja, vocês têm muita riqueza, não natural, está falando espiritual, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá renasces, para que também nós reinássemos convosco, pois tenho para mim, então está aqui, tenho para mim que Deus a nós apóstolos, mas isso pode servir para qualquer tipo de ministério. Você quer ser um obreiro? Coloque-se no lugar aqui, fale junto com Paulo. Você quer ser um apóstolo? Não, apóstolo é muito grande. Você quer ser um professor? Você quer ser um líder de grupo? Você quer ser um pastor? Você quer qualquer coisa, nem que o título não é importante. Você quer estar na obra de Deus? Então se inclua aqui junto com Paulo. Talvez você pense que como um obreiro na casa de Deus, você vai se realizar e todo mundo vai reconhecer e você vai ser aplaudido e todo mundo vai te servir. Não é assim não, na obra de Deus não é assim. Olha o que é o apóstolo e por aplicação todos os outros. Nós apóstolos, pois por últimos, como condenados à morte, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, nós desprezíveis. Esse é o espírito do líder, ele trabalha em função dos outros. Ele promove os outros, mas ele mesmo fica em último lugar. Até essa presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. É assim que você gostaria de viver? Seu sonho? Seu sonho, sua ambição em Cristo é ser um líder, assim? Afadigamo-nos, trabalhando com nossas próprias mãos. Ele tinha direito de receber ofertas, dízimos, ele trabalhava com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Rapidamente, capítulo 9, versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Aqui ele vai explicar que ele teria o direito de ser sustentado. Mas eu vou pular aqui para o versículo 15, né? Ele vai mostrar que os obreiros podem e devem ser sustentados, mas depois ele fala, versículo 15, mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é minha imposta essa obrigação. Ele tinha uma obrigação, não por fora, mas de dentro do coração dele, que ele sentia a necessidade de doar toda a sua vida. E tem outras passagens, mas ser levita e não ter herança é ser como Paulo, é abrir mão de todos os direitos, direitos de Deus, direitos que teria pela palavra de Deus. Então o levita não tem herança, Deus cuida dele, Deus vai sustentar, mas ele abre mão de todas as coisas. Pai amado, nesta hora nós pedimos que a tua palavra penetre realmente em nosso coração, e ó Deus, que nós possamos achar a nossa herança na terra prometida, que nós possamos sair e procurar ver melhor qual é a herança que nós não tomamos ainda, que não sejamos negligentes, mas que possamos realmente estar dispostos a dar a nossa vida para que o teu reino venha a esta terra. Em nome de Jesus, amém.